Então vamos falar desse filme que se recusa a terminar. O Kitsune desta semana é Duna Parte 2. Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal, pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, de uma obra diferente, que pode ser de cinema, séries, anime, literatura, mangá. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse podcast só é possível graças ao Catarse, graças ao financiamento coletivo e dos meus apoiadores. Então, primeiramente, um muito obrigado a todos que já são apoiadores. E se você curte o nosso trabalho, vai lá em catarse.me/kitsune_da_semana para fazer parte da nossa comunidade e também colaborar para a continuidade do projeto Kitsune da Semana. E você pode mandar o seu comentário para leokitsune@gmail.com. Bom, a gente vai aqui falar de Duna Parte 2, provavelmente 2 de 3, porque essa é a anteriormente não anunciada Parte 2 de uma provável, porém ainda não anunciada trilogia, né? Porque claramente vai ter que ter a conclusão disso, que seria a adaptação do segundo livro agora, né? Porque o Duna do Frank Herbert, lá de 77? Não, é 60 e algo, né? Um negócio assim. Tem o primeiro livro, que é o Duna, e tem a continuação, que é o Messias de Duna, que é bem mais curtinha. O Villeneuve pegou o primeiro, que é bem grandão, e dividiu em dois, e muito provavelmente vai concluir com uma adaptação do Messias de Duna. No ponto, no momento, no dia que eu estou gravando isso aqui, ainda não tem anúncio. Mas tá mais do que óbvio que vai ter um anúncio alguma hora, não é possível, né? Pelo amor de Deus. Até porque, realmente me parece que as escolhas de roteiro desse Duna Parte 2 foram tomadas pensando numa conclusão num terceiro filme, porque não é adaptação da maneira como o livro é. Eu li o livro, faz um tempo que eu li o livro, eu não gosto muito do livro, não sou um grande fã de Duna. Eu acredito que eu falei isso no meu primeiro podcast, do Duna Parte 1, que vocês podem ouvir no Kitsune da Semana, que é o Kitsune da Semana número 51. Caramba, faz tempo, hein? Esse é o 161, rapaz! É que o filme é de 2 anos atrás, né? Então eu tenho 2 anos de podcast entre um e outro. Mas eu queria começar isso aqui repercutindo um pouco uma declaração do diretor. Esse é um filme dirigido por Denis Villeneuve, que a gente tem que falar Denis, né? Não pode falar Denis Villeneuve, é Denis Villeneuve. E tem uma declaração do Denis Villeneuve um pouco antes do lançamento do filme, que deixou o Twitter maluco, o Twitter que é o lugar onde a nuance vai para morrer, né? E ele fez uma declaração aqui que realmente é meio doida. É lógico que ia causar essa reação nas pessoas que estão loucas para ter reações. A declaração é: sinceramente, eu odeio diálogo. Diálogo é para televisão e teatro. Eu não me lembro de filmes por causa de uma fala boa. Eu lembro de filmes por causa de uma imagem forte. Eu não tô interessado em diálogo, nem um pouco. Imagem e som puros. Esse é o poder do cinema. Mas isso não é uma coisa óbvia quando você assiste filmes hoje. Eu fui procurar isso aqui para fazer a repercussão dessa fala do Denis Villeneuve no podcast, e a primeira coisa que apareceu para mim na busca foi: Denis Villeneuve esclarece, eu não odeio diálogo. E aí ele deu uma outra declaração, porque alguém vai falar: mas você odeia diálogo, Denis Villeneuve? Ele falou: calma, é verdade que eu disse isso, mas eu disse aquilo rindo. Então, quando eu falei aquilo, eu coloquei muita ênfase em eu odeio diálogo. Eu não odeio diálogo. Eu não sou inspirado por cenas que carregam demais no diálogo. Isso é verdade. E eu estou falando apenas do meu próprio trabalho. É claro que muitos diretores são brilhantes diagologistas. Dialogogistas, não diagologistas, né? Dialogogistas. E tem muitos filmes fortes que são cheios de ótimos diálogos. Mas quando eu penso no meu próprio trabalho, é ideal para mim, como cineasta, tentar evitar o uso de diálogo demais o máximo possível. Eu acho que o diálogo é uma ferramenta de expressão para o teatro. E aí se tornou, por outras razões, para a televisão. O que eu digo é, num mundo perfeito, você só usaria diálogos quando não há outro recurso. Deve ser o último recurso. É isso que eu estou dizendo. Quando eu digo eu odeio diálogo, isso não é verdade. Eu não odeio. Mas é verdade que eu sinto, eu mesmo, como um diretor de cinema, não inspirado quando eu leio 500 páginas de diálogo. Pra mim, isso é chato. Isso me lembrou um TikTok, um corte de entrevista que eu vi uma vez no TikTok do Ethan Hawke. Sabe o Ethan Hawke, que pega o Pedro Pascal no curta-metragem do Almodóvar, Estranha Forma de Vida? Então, Ethan Hawke. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Aí eu vou parafrasear porque eu não tô com o negócio na mão aqui, eu só tô falando do vídeo de cabeça, né? Que ele fala uma coisa que eu acho interessante, que é, e eu entendo esse ponto de vista por conta do meu contato com o povo do teatro, inclusive para dublagem e tudo mais, que é o fato de que é muito raro você ter bons diretores que eram anteriormente diretores de fotografia. Mas é bastante comum você ter grandes diretores que anteriormente eram atores. Porque para você entender o que faz o cinema, você tem que entender de atuação, de acordo com Ethan Hawke. E ele sempre vê alguns diretores, ele costuma trabalhar com os diretores, que ele sabe que o cara vai ficar meio de saco cheio do ator querendo improvisar, porque ele enquadrou uma cena de uma certa maneira e que se o ator se mover de um jeito diferente, porque ele tá tipo sentindo a cena naquele momento de um jeito diferente, ele vai estragar a iluminação, porque a luz tinha que iluminar ele de uma certa maneira pra querer dizer certa coisa na cabeça dele e tudo mais. Então você tem essa tensão, digamos assim, entre o que é mais importante no cinema. E eu acho isso uma discussão muito interessante. E é claro que não tem o mais importante, e também cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. É claro que o ator vai querer mostrar o próprio trabalho dele como ator. Isso eu via muito no teatro. Tem uma coisa muito comum no teatro, principalmente o teatro amador, que é grupos de atores que se juntam, fazem uma peça, montam uma peça e alugam um espaço no teatro e fazem a sua peça porque eles querem mostrar o trabalho, querem ser atores, querem atuar, querem estar no palco, mas não necessariamente através de um diretor, um dramaturgo que juntou um elenco, escolheu a dedo um elenco para fazer aquela história. Muitas vezes no mundo ideal do ator, ele é que a partir dele vai contar histórias através da sua habilidade de fazer emoção e tudo mais. Essa questão do diálogo ser para teatro e televisão, eu entendo o que o Villeneuve quer dizer. Eu realmente entendo. Porque, por exemplo, televisão, historicamente falando, a gente está agora numa nova fase da televisão que é muito mais cinematográfica e tudo mais. Então você pode analisar a fotografia de uma série de televisão, a beleza da fotografia de um Breaking Bad. É outra história. Mas, historicamente, televisão é uma mídia de close-up. É uma mídia de câmera na cara. O teatro não podia fazer isso, por exemplo, né? E o teatro tem uma cenografia mais ou menos fixa, dependendo de como é, dependendo de que tipo que é a peça, e os atores falam. Na televisão, como historicamente tinha muito menos recurso do que o cinema, você tem uma mídia toda feita no close-up. Pega a novela, por exemplo. A mídia da novela é aquele plano do ombro pra cima ou tão no super close no rosto ali e fala, 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 fala. A maneira como é enquadrada não é exatamente importante. O que importa é que o ator está atuando com o rosto e com o corpo e batendo diálogo, fazendo diálogo. Ele, como cineasta, obviamente uma mídia completamente diferente, ele quer contar histórias através de imagens. E eu entendo isso principalmente em Denis Villeneuve. Ele é um cara de imagens. Quando eu vou assistir um filme de Denis Villeneuve, eu vou assistir para ver imagens. É por isso que eu fui ver Duna Parte 2 numa tela de IMAX. Eu procurei onde tinha IMAX em São Paulo. Eu vi o primeiro filme de IMAX que eu vejo na minha vida. Foi muito da hora. A tela é gigantesca. Você é engolido por Araques numa tela de IMAX. E eu queria isso, eu queria essa experiência, que é essa experiência de um filme do Denis Villeneuve. Eu fui olhar Duna Parte 2. É isso que eu quis fazer. Eu paguei dinheiro para olhar Duna Parte 2. E eu não saí decepcionado nesse sentido. Se tem uma coisa que esse cara sabe fazer, eu vou até... Isso é uma citação direta de uma crítica que eu li. Agora eu não lembro se é a do... Eu acho que é a do David Ehrlich. Ou a do Sidan Chadlaka, eu não lembro agora. Mas se tem uma coisa que esse cara sabe fazer, é enquadrar pessoas no meio do deserto, contrapor imagem de uma pessoa muito pequena com algo muito grande. Então ele tem um senso de escala inacreditável, assim. É tudo muito grandioso. E é isso que eu queria, sabe? Então, quando você tá numa tela de IMAX e você vê aquelas cenas, por exemplo, dos vários ataques dos Fremens e do Poe ao maquinário que faz a extração da especiaria, e você percebe o tamanho daquele maquinário bizarro, porque tem isso, você vê aquela imagem ampla e aquela máquina parece um brinquedo no meio de uma caixa de areia. E aí você contrapõe com pessoas e você, de repente, começa a ter uma noção do tamanho da coisa. Lá no fim, o imperador do Império Total Intergaláctico, o Christopher Walken, ele chega numa nave que é uma bola de disco gigante, assim, totalmente espelhada, redonda e tal. E é um negócio tão grandioso, tão bonito. Obviamente também as imagens dos vermes de areia. Nossa, é tudo muito foda. O filme, eu vou dizer que ele passa, sei lá, o primeiro terço dele inteiro no deserto com os Fremen. Todo o primeiro arco ali do Poe ganhando o respeito dos Fremen. E aí chega num ponto que você fica um pouco de saco cheio. Aí quando você tá tanto de saco cheio, ele troca de núcleo. E quando ele troca de núcleo, ele vai pros Harkonnen. E aí você tem os caras numa arena gladiatória. E aquela cena da arena é realmente, visualmente falando, é a melhor coisa que tem nesse filme pra mim. Porque aí se você achava que o deserto era uma coisa meio chata, você percebe que o deserto pelo menos tinha vida. Tinha aquele laranja, aquele amarelo. Era tudo muito terroso? Era tudo muito terroso. Mas ele contrasta isso com algo completamente hipersaturado que fica praticamente preto e branco. Então ele muda completamente a fotografia e faz com que aquele núcleo reflita visualmente a personalidade dos Harkonnen. Então você tem aquela coisa brutalista. É uma coisa que às vezes é um documentário de parada nazista, às vezes é uma arquitetura soviética brutalista, bizarra, e aquelas pessoas todas estéreis e esquisitas que são o núcleo Harkonnen, todo mundo com cabeça completamente lisa e tal. Então, eles são muito esquisitos e eles impregnam a imagem de algo muito opressivo e completamente diferente do que a gente vinha vendo antes. Tem até uma ideia muito esquisita de fogos de artifício que parecem manchas de tinta no ar. Então é tudo muito estranho. Todo o padrão de figurino muda completamente e tal. E aí você tem que falar também dos figurinos, que são ótimos figurinos. Tá certo que na parte 1 era mais variado, porque na parte 2 você tem os Fremen e aí você tem os Harkonnen e é meio que só isso. Um pouquinho, digamos assim, das Bene Gesserit e do Imperador, mas eu ainda acho que as Bene Gesserit nesse filme não ficaram tão interessantes assim visualmente. Elas variam muito pouco. E o Imperador, por exemplo, tem um figurino que eu achei bem sem gração, o Christopher Walken. Então, no quesito figurino, eu acho que esse filme é um pouquinho mais fraco do que o primeiro. Mas eu não sou entendido disso, né? Então, tem muito pouco como eu comentar isso aí. Não é a minha especialidade. Então, é lógico que ir no cinema, assistir, principalmente numa tela de IMAX, numa projeção boa e tudo mais, é aquelas experiências que fazem você pensar que, ah, é por isso que os caras ficam falando que querem que vejam no cinema, né? Que valorizam a experiência do cinema e tal. Essa é outra tensão hoje em dia, né? Não só o que importa num filme, se é mais a atuação, se é mais o texto, se é mais a estrutura, se é mais a imagem, mas também a questão da experiência. Quem diz que a experiência ideal é a experiência cinematográfica na sala de cinema, quem fala que tanto faz, quem fala que, ah, mas assistir filme no celular é o que dá e eu quero que se foda. E aí cria-se, ah, puta, tá uma preguiça da porra esse papo, porque sempre tem alguém, algum diretor, o cara vai lá e gasta 200 e tanto milhões de dólares pra fazer o filme e projeta o bagulho. Tá, então eu vou filmar ele em IMAX pra ele estar calibrado especificamente pra não ser 70 milímetros, o caralho A4, o bagulho todo pensado numa experiência imersiva no cinema e vai ser foda. Ah, mas eu vou colocar no meu celular Nokia, tijolão. Toma essa! Eu não sei o que as pessoas acham que elas estão provando com essa porra. É um papo bobo do caralho. Enfim. Esse filme é um filme pra ver no cinema. Porque enquanto você está imerso, enquanto você está sobrecarregado com tudo aquilo, toda aquela areia, aquela dimensão de tudo que acontece em Duna Parte 2, você tá amando. E eu curti muito ter ido ao cinema. Aí eu saí da sala. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre o que eu vi. E ao contrário do meu podcast da semana passada, que foi o Castelo Animado do Hayao Miyazaki, quanto mais eu penso em Duna Parte 2, menos eu gosto dele. Porque aí é a hora que você vai pegar aquela declaração do Denis Villeneuve, que eu defendo, e eu acho que ele tem alguma coisa ali, eu acho que ele tem razão no que ele está dizendo, no sentido de é isso que ele busca com o filme dele, e se é isso que ele busca com o filme dele, ele consegue. Mas aí você vai pegar essa declaração e falar, bom, você claramente não estava pensando no texto, né? Porque esse filme é, antes de mais nada, estruturalmente meio esquisito. Porque vamos lá, o que está acontecendo neste filme? Duna Parte 1, eu já comentei no meu podcast número 51, de muito tempo atrás. Duna Parte 1 termina com Paul Atreides e Lady Jessica, sua mãe, se juntando aos Fremen, só que ainda com certa desconfiança. Existe já a ideia de que ele possa ser o Lissan al-Gaib, ou Kwisatz Haderach, ou seja, o escolhido, o Messias de Duna? Existe já um pouco essa ideia, mas ainda tem muita desconfiança. Ele faz as coisas que o povo espera que ele faça, mas as coisas que ele faz é porque ele foi treinado para fazer, e o povo espera, o povo Fremen, nativo de Duna, espera que ele faça aquilo, porque essa lenda foi plantada pela ordem da própria mãe dele, né? A ordem das Bene Gesserit plantou isso gerações atrás, milênios atrás, a lenda de que chegaria o Timothée Chalamet e ia conseguir colocar uma roupa. No momento que terminou o primeiro filme, ele matou um Fremen numa disputa honrosa, ele superou o cara em luta e acabou matando o maluco, e por isso ele é meio que obrigatoriamente aceito, porque ele tomou o lugar desse cara honrosamente dentro das regras daquela sociedade. Os Atreides, que são a família do Paul e da Lady Jessica, já foram todos dizimados, e os Harkonnen voltaram a dominar o poder em Arrakis, que é o planeta Duna, para extrair a especiaria, Spice Melange. Nesse filme, o que a gente tem é quase como se fosse apenas um terceiro ato. Vai, não só um terceiro ato, é uma metade de segundo ato para um terceiro ato. Porque no livro original, isso aqui é meio que a metade para frente do filme. Se não só o terço final, mas eu acho que é mais a metade para frente do filme. Você tem todo um período do filme, que é aquele período que eu falei que você acaba ficando um pouco de saco cheio de ver a mesma coisa o tempo todo, que é o período da aceitação do Paul pelo povo Fremen, do Stilgar, que é o papel do Javier Bardem, se tornando cada vez mais um devoto desse Messias, enquanto o próprio Messias, o Paul, não quer ser esse Messias, né? Ele tá muito hesitante. Você tem todo o arco do romance dele com a Chani, nesse que é a Zendaya, nessa primeira metade do filme. E você tem também o arco, digamos assim, o arco da mãe dele, que seria ela vendo o que dá pra fazer ali, será que os caras vão aceitar, o que a gente pode fazer e tal. Aí ela toma o mijo de verme, o líquido azul, fica completamente maluca. Inclusive, essa é a minha interpretação. A minha interpretação é que eles tomam basicamente uma droga alucinógena e começam a acreditar na própria lenda que eles mesmos inventaram. Então esse é o arco da Jéssica. Ela tomou uma droga alucinógena e aí ela passa, além de criar uma ligação telepática com o feto dentro da barriga dela, que ela tá grávida, ela começa a acreditar de verdade nas coisas que foi dito pra ela que ela teria que acreditar, como uma Bene Gesserit. Mais pra frente, o Paul acaba fazendo a mesma coisa. Então você tem todo esse período que é a mãe dele falando, você agora vai ser o escolhido, e o moleque falando, não, eu não sou escolhido, eu não quero ser escolhido, para com esse negócio de escolhido. Aí ele toma o negócio e fala, porra, escolhido, é isso aí, pau no cu de todo mundo. E aí ele ataca. Então ele tem uma coisa na estrutura dele que é uma coisa meio esquisita, que é um longo período onde ele vai, mas não vai pra frente. Ele fica o tempo todo dando um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pra frente, um passo pra trás. Ele tem uma coisa na passagem de um trecho pra outro, de uma cena pra outra, que te deixa um pouco confuso na progressão do que está acontecendo. Por exemplo, tem um certo momento do filme que todo mundo desconfia dele, menos o Stilgar. E aí vai ter um teste. O teste é, você parte daqui e atravessa e volta, atravessa esse trecho aqui e volta. Só que realmente parece, aí vocês me digam se eu tô sendo burro aqui, eu posso ser burro. Realmente me parece nesse trecho que o roteiro meio que abandona essa ideia. Porque quando começou aquilo, eu penso, tá, então a gente vai ver essa travessia solitária e vai ver ele passando por alguma dificuldade X ou Y, vai ter aí uma sequência de três coisinhas e depois vai ter a cena do retorno dele. Só que depois que ele começa a atravessar, a Chani vai falar com ele e começam as cenas de romance. Começam as cenas dele se relacionando, dela ensinando coisas pra ele, de como capturar a umidade do ar com uma rede e tudo mais, e nunca exatamente se conclui se ele foi e voltou. Aí você tem aqueles ataques que não fica muito claro o quanto eles estão avançando e quanto tempo se passa entre um ataque e outro, e como a gente não entende muito bem da geografia do lugar, porque o planeta parece só um deserto gigante com a base dos Harkonnen no meio, né? A base de quem é o governante do lugar, que depois dos Atreides terem sido traídos, agora são os Harkonnen. E aí as máquinas que extraem a especiaria vão para algum lugar. A gente sabe que eles estão indo pro norte, cada vez mais pro norte, para se aproximar da fortaleza Harkonnen. A gente não sabe o quanto pro norte eles estão indo, nem onde são essas coisas, e nem por que eles fazem um ataque e depois não fazem mais, quanto tempo se passa entre um ataque e outro, o quanto aquilo de fato atrapalha na extração da especiaria. Quer dizer, a gente sabe porque tem o personagem do Dave Bautista, que é um nada, que grita e fala: ah, essas malditas crianças com esse maldito cachorro, eu teria conseguido extrair toda a especiaria se não fosse o Scooby-Doo. Ele fica muito puto várias vezes com isso. Mas em vez de aproveitar esses ataques para criar uma sensação de impulso, de drive, de momentum, ele faz um ataque, aí depois faz uma cena que não acontece muita coisa. Aí faz um outro ataque, aí uma outra cena que não acontece muita coisa. Então ele vai e volta, e vai e volta, e você não consegue ter um senso de progressão. Ele passa muito tempo em um conflito só. É uma coisa até meio idiota, mas eu lembro que teve um momento que eles queriam que o Paul fosse pro sul pra falar com todo mundo e tal, e talvez beber ele mesmo o líquido azul. E ele fica muito tempo falando que ele não vai pro sul, não é pra ele ir pro sul, porque ele tinha tido a visão. Se ele fosse pro sul, ele iniciaria uma guerra santa e muitas pessoas iam morrer. Ele não quer ir pro sul e não quer ir pro sul. Nessa hora, eu quis ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Aí eu voltei do banheiro. E ele ainda estava falando que ele não queria ir pro sul. Eu não perdi nada do filme nesse momento, sabe? Eles ficam muito tempo, o Paul fica empacado no mesmo conflito por muito tempo, até ele virar a chavinha. Claro, quando o filme realmente engata, que é principalmente o extenso terceiro ato do filme, que é quando o Paul toma essa decisão, e aí ele toma o líquido, aí ele vira a chavinha na cabeça dele e decide fazer o ataque, que é quando volta o Gurney Halleck, que é o Josh Brolin, e aí eles vão atrás das bombas que a família Atreides tinha deixado lá, o que também é uma coisa que eu não consigo entender muito bem. Quanto tempo os Atreides ficaram lá em Arrakis pra fazer todos esses bunkers? É, sei lá. O primeiro filme não parece que deu tanto tempo assim. Mas aí pode ser só eu que sou burro. A passagem de tempo nesses filmes é muito esquisita. E aí ele vai fazer o ataque dele e você tem esse ataque, aí o filme engrena. O filme engrena um tanto. Até porque, por exemplo, você tem ali naquela meiuca aquele corte pros Harkonnen e a chegada de Feyd Hauta, que é o Elvis, né? O Austin Butler. Que também é uma coisa que o Feyd Hauta surge no filme, ele é uma coisa importante, ele substitui o Dave Bautista, o Raban, como regente da extração de especiaria. Você tem um pequeno desvio das Bene Gesserit só falando: vamos ver como a gente consegue controlar ele? Aí manda uma mulher lá que seduz ele, não sei o quê. Fala: ah, a gente consegue controlar ele por sexo, porque ele é sexualmente frágil, sexualmente inseguro. Ele é um psicótico, mas dá pra controlar. E é uma coisa que não vai levar a nada, porque esse personagem vai morrer no fim do filme. Mas é só... Tudo bem, eu entendo. Essa parte eu até entendo, essa questão. Que é mais uma evidência de que as Bene Gesserit estão controlando o fluxo da história por trás dos panos. Beleza. Mas é estranho porque você tem um longo período do Paul no deserto se entrosando, mas falando: eu não sou o Messias! Eu não sou o Messias! E aí você corta e chega o Feyd Hauta e aí volta e ainda está o Paul falando: eu não sou o Messias, eu não sou o Messias. Ainda. Então você teve esse pequeno corte que muda a fotografia do filme, que traz uma nova vida, apesar de ser um trecho propositalmente sem vida. Ele traz um contraste interessante e retoma a nossa atenção, mas aí ele retoma para a mesma coisa que estava acontecendo antes. Então ele fica nesse chove num molha esquisito. Ele empolga no final. O final é muito legal. Como experiência cinematográfica, ele é muito legal. Apesar de, quando começa o final, tudo é grandioso, tudo é visualmente interessante, mas também não tem muito impacto, porque não parece ter muito risco. Esse filme, estruturalmente falando, ele parece que ele fica num chove num molha com todos os personagens, porque parece que eles estão esperando a hora de o arco deles finalmente se concluir. Não parece que os personagens estão agindo da maneira como eles gostariam de agir. Parece que eles estão esperando a deixa de, ah, ok, agora é essa hora do meu arco, não é? Beleza. A sensação que dá, e isso também é uma coisa que eu vou citar de alguma dessas duas críticas, que eu não lembro qual das duas fala, que é como se a gente estivesse vendo o filme do ponto de vista das Bene Gesserit. Então a gente está olhando essa história por fora. A gente está vendo a lenda. Então a gente está vendo essa lenda de longe, de fora. A gente está lendo sobre a história num livro de história, vendo os tópicos da maneira como eles acontecem. Então não é uma pessoa tomando decisões. É um relato de como, num certo momento do tempo, ela foi lá e tomou essa decisão. Então, enquanto o Paul não queria atacar ou não mandou atacar diretamente a base dos caras, eles não atacaram. Quando ele mandou, estava escrito que ele venceria e ele vence. A batalha não é exatamente uma batalha, eles chegam e ganham. É tudo muito foda visualmente, os caras vão passando e lutando com faca, as lutas com faca são muito legais, e aí eles atacam com 3 ou 4 ou 5 vermes da areia e matam todo mundo. Você tem aquela tomada, eu acho muito bonito aquilo, tem aquela nave do Imperador, que é aquele disco espelhado de discoteca, só que ele pegando fogo aerodinamicamente com o vento, é muito legal. Mas você não tem nenhum peso ali, porque parece que o roteiro está sendo escrito já com o final em mente. Então não é personagens tomando decisões que acabam gerando aquele resultado. É um roteiro que sabe qual é o final e manipula os personagens para que eles estejam no lugar certo na hora certa para chegar naquele final. Então eles têm que tomar tal decisão, porque senão eles não vão chegar no final. De longe, a pior coisa desse filme são os personagens. A maneira como o filme trata os personagens é realmente a pior coisa. Você tem vários que são completamente unidimensionais. A Chani, da Zendaya, por exemplo, é uma personagem usada apenas como bússola moral do filme. Ela não é uma pessoa em si. Ela é você assistindo o filme falando, ah, mas esse profeta, ele é tão do mal. Esse salvador branco, eu não gosto disso. E aí o filme sinaliza pra você, viu? A gente sabe o que você tá pensando. E aí corta pra cara da Zendaya e ela tá com a cara emburrada. Então a Zendaya tem muito pouco pra trabalhar. Ela só tem, 90% do tempo, a cara emburrada. A Lady Jessica, por exemplo, ela tem o momento em que ela está hesitante, aí ela toma o líquido e aí ela não está mais hesitante e tá full Bene Gesserit. Porque é isso que a história diz que ela vai fazer. Não tem uma sensação de processo. Uma sensação humana de ela ter tomado essa decisão porque sim. Tá certo que essa é uma história sobre profecias, mas ela também é uma história sobre como profecia é uma bobagem. Profecia é manipulação histórica. É uma mistura de misticismo com política e o uso político do misticismo. E ela, como Bene Gesserit, é uma personagem que estava plenamente consciente de que tudo que estavam achando, que os próprios Fremen achavam de tudo aquilo, é uma manipulação histórica do grupo ao qual ela faz parte. Ela tem consciência disso. Então fica até um pouco confuso quando ela toma o negócio e ela fica completamente redpilada no bagulho, sabe? É muito doido. Então essa é a minha interpretação, como eu já disse. Eu acho que a droga fez com que ela acreditasse no próprio hype. Ela tomou a própria Red Pill, tomando aquela droga, ela acreditou em tudo que ela fala, e ela entrou de cabeça no bagulho e começou a falar, não, pô, vamos fazer o esquema aí que vai ser foda, mano, vai ser foda. Nisso, por exemplo, os Harkonnen quase passam. Eu quase não me importo direito com o fato de que todo personagem do núcleo Harkonnen é um pires de profundidade. Eles são extremamente caricatos. Eles são maus porque eles são maus. Eles são gananciosos. Tem a família do bem, que é os Atreides, e a família do mal, que são os Harkonnen. Isso desde o livro, veja bem. Os Harkonnen, no livro, já são extremamente caricatos no sentido de ser apenas do mal porque eles são do mal. É muito raso. E aí você pega no filme, não tem nenhum trabalho para deixar isso um pouco mais aprofundado, de fato. Só que ele vende com o visual. Aquela ideia dele de criar imagens, eu compro essa maldade inerente aos Harkonnen só pela maneira como ele fotografa aqueles personagens, pela maneira como eles atuam. O Barão Vladimir Harkonnen já tinha vendido o próprio personagem, o ator, né, o Stellan Skarsgård, já tinha vendido aquele personagem muito bem no primeiro filme. Nesse você tem o Austin Butler, que eu acho que tá bem. Eu acho que ficou legal. Eu gosto mais dele aqui do que no Elvis, por exemplo. Eu gosto da fisicalidade. Não é muita coisa que ele faz. Mas a composição dele com o figurino, com a fotografia, com a maneira como ele é enquadrado nas imagens, me vende. Tá bom. Mas ele é um nada. A relação dele com o Paul é uma coisa muito esquisita. Porque é mais um dos exemplos do filme que pressupõe um destino final desses personagens. Então, os personagens da história já estão ligados do papel que eles têm que fazer. Então, quando eles se encontram, o Paul fala pro Fade Halta, prazer em te conhecer. Como se ele, como personagem, já estivesse ligado que isso ia acontecer. Claro, tem a questão das visões. Tem a questão de ele saber o futuro. Mas é uma relação que, na história, não tem nenhum peso, nenhuma construção, nenhuma ideia de rivalidade, nenhum encontro prévio. É só o fato de que eles são os dois jovens colocados um na frente do outro de forças opostas. E aí eles lutam no final. Eu gosto da luta, veja bem. Enquanto eu tava assistindo, tipo, você tem aquela trilha sonora muito boa do Duna. Inclusive, nesse filme, eles dão uma maneirada nos gritos étnicos. Tem aquele que virou meme e tal, mas esse grito que virou meme no TikTok, ele aparece no filme duas ou três vezes no máximo. Então eles usam esses gritos étnicos aí muito parcimoniosamente, sabe? Só que aí quando chega essa luta, não tem trilha sonora, só tem a luta. E eu curto isso. Cria um clima, vende, é aquilo. O Villeneuve sabe vender a cena. E você compra, porque ele sabe criar uma imagem. Ele sabe criar um momento. Só que aí se você dá dois passos para trás e fala, tá, mas o que significa essa luta? O que significa essa luta para os dois, como duelo interpessoal? Nada. Eles não se conhecem de verdade. Você assistindo pressupõe que o Fade Halta é o boss final. Porque essa é a lógica desse tipo de história. Você tem um herói do bem, você tem um vilão do mal. Eles têm mais ou menos a mesma configuração física, digamos assim. Então é lógico que vai ter um mini boss, que é o Dave Bautista. E quem vai lutar contra ele não é o Paul, vai ser o Gurney Halleck. Que você tem um Brutamontes contra o Brutamontes. E depois você tem um Twink contra outro Twink. O Magrelo contra o Magrelo, eles lutam. Eles são o boss final um do outro. Você pressupõe, por conta de lógica, de você conhecer como histórias funcionam. Mas não tem nenhum peso um para o outro. O filme opera nessas pressuposições. E também opera num conhecimento futuro de que esses personagens precisam estar posicionados nesse lugar. Que é o fato do uso do Paul nesse filme. Porque veja bem, minha lembrança da leitura de Duna é que o primeiro livro de Duna, que é o único que eu li até agora, é um livro que você sabe mais ou menos o que ele quer fazer, mas ele está fazendo aquilo muito mal. Essa é a minha concepção do Duna. Que é, você manja, dá para você sacar que não é exatamente uma história de Salvador Branco. É meio que uma crítica à ideia do Salvador Branco. Porque, como eu já falei várias vezes, a lenda desse Salvador Branco é uma lenda autorrealizável. Foi preparado, foi forjado, foi plantado naquele povo que chegaria esse Salvador Branco, e aí chegou o Salvador Branco. A questão é que o livro faz um trabalho muito ruim de fazer você entender que o Paul não é legal, não é da hora, não é pra você exatamente torcer para o Paul. No livro, o Paul é só perfeito. Tem realmente, no primeiro livro, muito pouca nuance na caracterização do Paul. Ele é só um cara muito da hora. Tudo que ele faz é correto, tudo que ele faz é incrível. Ele é bondoso, ele é caridoso, ele é humilde. Então você, lendo o livro, você é o próprio Stilgar. Você lê o bagulho e fala, caralho, Lição HIB, foda demais. Puta que pariu, eu falei. Lição HIB, porra, é pica demais. É isso que acaba acontecendo. Até onde eu consegui apurar aí, pesquisando aqui e ali, parece que tem uma história de o Frank Herbert ficar muito frustrado com a interpretação das pessoas de gostarem do Paul, que ele fez o Messias de Duna, que é um livro muito mais curto, que é um livro todo feito para mostrar que o cara é um ditador. Tipo, ninguém percebeu que aquela era a história da origem do Darth Vader. E aí ele foi lá e fez o livro onde esse cara já é o Darth Vader. Gente, porra, ó, é a porra do Darth Vader. Antes do Darth Vader, os caras vão me copiar, porra. Então é por isso que existe o Messias de Duna. Eu lembro de fazer comentários. Eu gravei um podcast com o Mundo Freak sobre Duna. E eu falo sobre isso. E aí muitos dos comentários eram no sentido de, pô, mas aí você tem que ler o livro 2 e tal. E a experiência acaba sendo muito essa. A experiência de ler Duna, até para os fãs de Duna, é... Tá, mas para entender, você tem que ler o livro 2. Então, esse filme já foi muito feito com a ideia de que vai ter o terceiro filme, que é a adaptação do livro 2, O Messias de Duna. Então, ele não é uma história orgânica, das decisões orgânicas de uma pessoa de verdade que vão acabar dando naquele ponto final. É o prequel de Messias de Duna. É muito feito com essa lógica de que o Paul tem que estar posicionado daquela tal maneira no final desse filme para que funcione o Messias de Duna. E aí o Paul é um personagem muito fraco, né? É um personagem muito pouco interessante. Ele hesita, aí ele toma um negócio e ele não hesita mais. E aí de resto ele só muda de pessoa que sussurra para pessoa que grita de um momento para o outro do filme. Depois de tomar a droguinha lá, que aí você cria a sua história na sua própria cabeça. Eu criei essa história na minha cabeça, que é, depois de tanto falarem... Ele tem visões, né? Ele sempre teve visões. Muito por conta da especiaria. Ele começa mais a ter visões, inclusive quando tem aquela cena do ornitóptero no primeiro filme, a mente dele abre com a especiaria que tá no ar. E aí, quando ele toma especiaria pura, goela abaixo, ele começa a alucinar. E aí, parte da alucinação é ele acreditar na própria lenda. E ele acaba ficando, pra mim, um personagem muito fraco, muito desinteressante. Eu gosto muito das imagens do Timothée Chalamet bem pequenininho e da Duna de Arrakis, muito grande, numa tela gigantesca de IMAX. Mas, assim como Denis Villeneuve, eu tô muito pouco interessado nos diálogos do Paul. Tô muito pouco interessado quando ele abre a boca. Ele tem muito pouco de interessante a dizer. E aí, quem sofre mais com isso são os Fremen. Porque tem uma coisa, e aí eu vou citar diretamente o texto do crítico de cinema Siddhant Adlaka, que é indiano, e muitas das críticas dele vai por esse viés étnico-racial mais amplo, né? É sempre interessante ver o ponto de vista dele como um crítico de cinema indiano em Hollywood, nos Estados Unidos, vendo a maneira como o cinema hollywoodiano trata dessas coisas. E, de acordo com ele, pelo menos, o filme tenta o máximo possível não usar diretamente a língua árabe. Porque o livro usa muito árabe diretamente, palavras diretamente tiradas do árabe. Esse não, ele tem uma língua meio própria que o Denis Villeneuve criou para tentar não deixar tão étnico assim, para tentar não pisar demais em calos, digamos assim, para ser pelo menos negável. Tipo, não é árabe, veja bem, eles não estão falando árabe. Não é bem isso, tem algumas coisas inspiradas, mas é uma coisa muito ampla, muito ecumênica. Então parece que eles evitaram o máximo possível fazer isso. E aí você tem todas aquelas questões de escalação de elenco, porque eles pegaram o espanhol, até onde eu lembro, Javier Bardem, para ser um árabe, o principal árabe do filme. O elenco todo é um elenco branco, tirando basicamente a Zendaya. Se você não for considerar, não é branco, é latino, porque, sei lá, se você começar com esse papo bem estadunidense, que o Javier Bardem não é branco, sei lá, você pode argumentar dessa forma. Mas do elenco principal, tirando a Zendaya, todo mundo é basicamente branco. Tem uma questão de timing meio esquisita nesse filme, né? Com o massacre, genocídio que os palestinos estão sofrendo nesse exato instante, você tem umas imagens de um ataque dos Harkonnen em Siet Tabr, que é o local onde tem lá aquele grande reservatório de água, é onde o povo fica lá no sul, se eu não me engano. É no sul ou é no norte o Siet Tabr? Eu não lembro agora. Mas tem um ataque de mísseis e tudo mais, e aí você tem umas crianças com uma cara um pouco mais árabe, completamente ensanguentada e toda cheia de pó, que são imagens que remetem muito a crianças saindo de ataques israelenses na faixa de Gaza. É um timing esquisito desse filme. Mercadologicamente, o timing desse filme é maravilhoso, né? Porque ele só tá concorrendo com Madame Teia. Então é lindo. Não teve que concorrer com Barbie, Oppenheimer, os cacete A4 do ano passado. Nem com a corrida do Oscar. Ele tá concorrendo com Madame Teia. Tá tudo bem. Mas o filme olha, por mais que ele tente fazer essa ideia de que ele não é... E eu sei que o filme tá fazendo isso. Ele tá criando essa ideia de que esse filme não é sobre um Salvador Branco. Ou pelo menos ele não é positivamente sobre um Salvador Branco. Então ele tá criando essa ideia, e eu sei que ele tá criando essa ideia, porque até tem uma coisa que eu acho muito interessante visualmente, porque você tem aquela cor viva, vermelha, laranja, amarela de Arrakis, aí ele corta pros Harkonnen e é um preto e branco forte e ofuscante, e é aquele super contraste. e depois você volta pro vermelho, amarelo, laranja e marrom e terra dos Fremen. Só que depois de o Paul tomar um negocinho azul, ele vai chegar pra falar com o povo e finalmente fazer o discurso de ditador dele, basicamente. E aí você tem o planeta Arrakis, as dunas de Arrakis, filmadas numa saturação muito baixa. Então fica tudo muito mais acinzentado e ele coloca uma capa preta, né? Ele coloca um pano mais escuro, porque antes ele colocava um pano um pouco mais claro, um pouco mais terroso, bege. Nesse momento ele coloca um pano escuro. Então ele de fato virou o Hitler do espaço naquele momento. E aí, Duna, o planeta Arrakis, ficou mais próxima visualmente do núcleo Harkonnen. Ele faz essa conexão entre uma ideia e outra. Agora o Paul é um vilão. É até interessante porque é tudo tão seco, só que quando ele transforma e abaixa a saturação e fica um pouco mais cinza, as dunas, o deserto, quase que fica uma ideia de umidade. Ele me dá uma sensação de umidade visualmente naquele momento. Então é estranho e muito interessante, muito inteligente como ele brinca com imagens para fazer você lembrar que, ó, esse é o Hitler do espaço. O Paul é o Anakin virando Darth Vader, pelo amor de Deus. Não é uma história de Salvador Branco. E isso é louvável, isso é interessante, só que ele também não trabalha o povo Fremen como um povo. Não trabalha as pessoas Fremen como pessoas. Eles são, assim como todos os outros personagens, mas no caso deles é até pior, eles são apenas caricaturas. E caricaturas meio étnicas, digamos assim, é quase como se o filme tivesse o tempo todo falando: olha como esse povo do deserto, olha como esses beduínos são tudo burro, né? É estranho porque no primeiro filme tem exatamente uma piada, que é com o Momoa, e é terrível de ruim. O resto do filme é completamente desprovido de humor. Nesse você tem o Stilgar, e o Stilgar é quase um alívio cômico. Não é possível que não seja voluntário, que não seja de propósito, o fato do Stilgar ser muito engraçado. Mas ele é engraçado de um jeito que parece: olha só como esse povo do deserto é burro. Porque o cara tá basicamente fazendo um vida de Brian particular dele, assim. É muito vida de Brian o processo todo do Stilgar. Que o cara fala: eu não sou o Messias! E aí ele olha pro lado e fala: porra, olha aí, o cara é muito humilde. É o Muad'Dib, porra! É o Lissão Agaib! É tão ridículo que virou meme. O Lissan Agaib! Lissan Agaib! Lissan Agaib! É tão bobo que virou meme. Tem uma hora que parece que ele dá um tapa no próprio joelho e fala: porra, Lissan Agaib, foda demais! Olha esse cara! Inclusive, talvez seja isso. Enquanto você tinha o Stilgar hypando o filme era da hora. Aí eu saí da sala do cinema, não tinha mais o Stilgar falando: aí, Lissan Agaib, hein? Lissan Agaib! Aí eu comecei a pensar no filme e ele ficou um pouquinho pior. Então, o personagem do Stilgar, ele chega a ser meio ridículo, de tão caricato. Eu compro mais ou menos a caricatura dos Harkonnen, mas tematicamente não podia fazer com que os Fremen fossem caricaturas deles mesmos. Mas funciona tematicamente no sentido de que essa é a história de como profecia e religião foi usada para manipular um povo e manipular a política e manipular a história. Então, esses personagens perdem a agência de ser humano porque eles têm que, inevitavelmente, adorar o Paul. Porque essa é a história. Essa é a história de como o Paul e as Bene Gesserit, historicamente, enganou todo mundo. Então você não pode criar um personagem com agência que vai falar: não, não é bem assim. O máximo que o filme faz é cortar pra cara da Zendaya. E é engraçado porque essa crítica tá muito, muito, muito negativa. Mas eu vou dizer, eu voltaria no cinema pra ver esse filme. E quando sair o 3, que inevitavelmente vai sair, e aí eu não sei se eles vão se chamar de Duna Parte 3, ou de Messias de Duna, ou de Duna 2 pontos Messias, não sei como é que vai ser, mas quando sair o próximo filme, eu vou comprar um ingresso IMAX. Eu vou assistir esse filme numa tela gigante, porque é muito da hora. É um show esse filme. Mas é um show meio vazio. Ele é meio pão e circo. De certa forma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse filme é meio abertura do Elfenlied, sabe? É tipo, caramba, olha a referência do pintor, a música é em latim, muito foda. E não tem muita coisa lá dentro além disso. Então o Duna realmente se apresenta e parece com muito mais coisa, mas ele é apenas uma série de caricaturas sendo manipuladas in-universe pelas Bene Gesserit, mas fora do filme por Denis Villeneuve e o seu roteirista. É o que é. Essa é a minha impressão. Infelizmente, esse é o tipo de filme que quanto mais eu penso nele, menos eu gosto. E eu vou estar lá quando sair o próximo. E vamos para os comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre o Castelo Animado. Eu vou ler aqui um comentário de Max no Discord dos apoiadores. Eu tava ansioso pra um podcast de Menino e a Garça e fiquei meio triste quando vi que não ia ter, mas eu já vi tantos comentários sobre o filme e teci o meu próprio tão bem que cheguei à conclusão que, bom, eu não preciso exatamente ouvir mais um mega comentário de uma hora. É isso que eu fiz durante uma semana depois de ver o filme. Às vezes eu fico pensando um pouco isso, sabe? Precisa de eu falar? Tudo já foi falado, né? E daí você falou de Castelo Animado logo depois, o que me fez ficar muito feliz, porque aí me deu a ideia de te mandar uma mensagem sobre algo que eu nunca falei na internet. A maneira com a qual relacionamentos funcionam no estúdio Ghibli, resultado da excelente escrita de personagens femininas dentro das produções do estúdio. A maior parte dos filmes tem relacionamentos não muito desenvolvidos porque, sinceramente, o estúdio conta histórias majoritariamente sobre crianças. Ia ser meio esquisito se a gente tivesse grandes romances em todos os filmes. Ele fala relacionamento no sentido romântico nesse caso, né? A questão é que o amor existe em todas as histórias dessa galera e muitos deles parecem rasos, entre aspas, porque não são o ponto central delas. Você disse que é muito fácil de comprar o relacionamento da Sophie com o Hal, mas tipo, esse é um dos que mais tem material de shipping. Agora, a Chihiro e o Haku têm pouquíssimas interações até que o objetivo dela se torne salvá-lo, lutar por ele. A mesma coisa em Laputa. Você quer ver o Pazu salvando a Chita. Eu nem lembrava que esse era o nome dos personagens, não? E por mais que seja uma donzela em apuros, os dois são tão bem caracterizados que eles evoluem juntos. Kazetachinu, que é Vidas ao Vento, né? É inteiramente sobre essa força do amor do Miyazaki. O Ashitaka e a San, mesmo sem se relacionar dentro do filme, conseguem te vender que evoluíram como pessoas e passaram a gostar da presença um do outro. Aliás, essa é uma parada que faz tudo funcionar bem. Os dois personagens que compõem esses casais são personagens. São pessoas com desejos, instintos e arcos próprios. Em um filme hollywoodiano, a mulher dessas histórias nunca vai ser muito mais do que o par romântico. O filme animado mais importante da história do cinema deles namora uma personagem que só foi ser explorada na última continuação 20 e tantos anos depois. Mas no Ghibli, a Sophie vai passar por um arco e o Hal também. Eles existem por fora do cargo de amante. Outra coisa que faz os romances do Ghibli serem tão interessantes é justamente aquela parada de como eles evoluem. Eu não lembro em que cast e qual tema você contou sobre o seu casamento com a Ana. Abraços, Ana. Tô mandando um abraço pra Ana aqui. Mas é aquela parada de não haverem grandes atos, grandes declarações. São relacionamentos muito mais verossímeis. É, nesse sentido de tipo, eu e a Ana não teve um momento que eu pedi ela em casamento. Foi um momento que a gente falou, ou vamos ver como é que é a burocracia aí do negócio? Aí a gente foi no cartório aqui perto de casa e perguntou como é que era, sabe? Foi assim o nosso casamento. Existem grandes atos no sentido de que, tá, a Chihiro tem que salvar o Haku e o Pazu tem que salvar a Chita. Mas não é por isso que eles se amam. Os relacionamentos surgem organicamente no cotidiano, nas interações humanas e não nesses grandes atos. Eu não preciso que o Peter Pan resgate a Mary Jane do Duende Verde. Peter Pan não, Peter Parker, cacete. Eu tô lendo o Peter Pan resgate a Mary Jane do Duende Verde. Que porra? Peter Parker. Pra entender que agora ela ama ele, né? O Peter e a Mary se amam e quando um deles tá passando por uma parada zoada, o outro quer ajudar porque ambos se relacionam. Kazetachinu, por exemplo, tem como um de seus grandes momentos um beijo. Sem fala, sem muita ênfase, são só os dois conversando, se beijam e acabou. Próxima cena, você já tinha entendido que Jiro Horikoshi ama a Nahoko e eventualmente vai sofrer com a inevitável falta dessa mulher em sua vida, seja pelo seu trabalho ou por sua condição. E mesmo que a Nahoko não seja exatamente uma personagem bem desenvolvida igual as outras mulheres do estúdio, ao saber do background de produção do Kazetachinu e suas relações com o Miyazaki e a sua vida, você vai comprar esse amor. É mágico, sabe? Isso que eu não falei do Takahata ou do Yonebayashi. Até o Goro faz isso bem, e não tenho palavras para descrever o romance de Sussurros do Coração, provavelmente o melhor desses do estúdio. E assim, mesmo focando no Miyazaki, esse homem começou a carreira trabalhando com Lupin e Fujiko Mine. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, é nos tornar apaixonados por essas histórias de amor fictícias, e talvez acreditar no amor de novo, porque tá difícil amar em São Paulo. Inclusive, ele fez o filme que criou a Clarice, e o Lupin é muito sobre o amor, né? É muito sobre o Lupin convencer a menina de ela deixar ele roubar o coração. E aí ele vai embora, mas valeu a pena. pra ela ter o coração roubado, mesmo que tenha sido só por aquela vez. É uma história de amor, no fim das contas, que nunca se concretizaria, mas é muito bonito. É muito foda, de fato. Então, muito obrigado pela sua mensagem, Max, e todo mundo que mandou mensagens e manda mensagens em leokitsune@gmail.com ou no nosso Discord para os apoiadores. Muito obrigado a todos que apoiam o Kitsune da Semana e principalmente o nosso Hall da Fama, o nosso top tier dos apoiadores do Kitsune da Semana no Catarse, catarse.me/kitsune_da_semana. Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Rubem Suzuki, Antônio Galetti, Diego Castro, Eromax, Felipe Lima Marques, Maria Luísa, Vinícius de Oliveira Giuliani, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Leandro Lugaresi, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Kiev Neri, Marco Antônio Veloni, Luan Barreto, Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Edson Fontana e Cláudia Camargo. Esse foi o Kitsune dessa semana. No Kitsune da próxima semana, nós vamos terminar o Naruto clássico, hein? Até semana que vem. Falou!